Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da nossa Rádio Senado. Queria, antes de mais nada, endossar as palavras do líder do PMDB, Eunício Oliveira, a respeito da questão que é recorrente no plenário desta casa, não apenas hoje, mas praticamente todos os dias, sobre a questão do Pacto Federativo e desses restos a pagar que tanto sacrifício tem representado para os pequenos municípios, senador Eunício Oliveira, até porque muitos ficaram numa situação extremamente complicada, correndo risco de fechamento de empresas que forneceram às prefeituras e que agora aguardando o pagamento que não chegou pela não liberação da verba correspondente pela Caixa Federal, alguns deles tiveram que recorrer à justiça, uma insegurança jurídica total e uma também instabilidade administrativa para essas prefeituras que ficam elas com a dificuldade na convivência com seus fornecedores. Então, endosso o seu pronunciamento a respeito das necessidades do papel que nós aqui no Senado teremos que enfrentar em relação à questão federativa. Muito obrigada, senador Eunício Oliveira. Eu queria dizer que a prefeita do pequeno município de Parobé, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, que fica a 70 quilômetros da capital, Porto Alegre, a prefeita Gilda Maria Kirsch, está aqui engrossando a marcha dos prefeitos. Mas com um peso nos ombros, senador Aécio, o senhor que tem uma emenda importantíssima de interesse dos municípios e dos estados, com um peso muito violento nas costas. Ontem, no município dela, Parobé, fechou a atividade uma fábrica de 50 anos, Azaleia. 800 trabalhadores foram demitidos. E isto representa para o município 30% da receita da administração municipal, 30% da receita do município de uma empresa. Numa cidade do Vale do Paranhana, cuja atividade do setor coureiro calçadista é predominante. O que significa isso? Significa que o processo da desindustrialização começou, seja pela via da guerra fiscal que está instalada no país. Esta empresa mesmo saiu do Rio Grande do Sul, esses 800 empregados dessa unidade de Parobé, era apenas e a menor unidade de uma fábrica que tem 44 mil trabalhadores espalhados por fábricas na região nordeste do país. Nem se discute a questão da guerra fiscal, que agora é tema aí de um debate que traz o senador Romero Jucá a esta casa. Mas é a questão da desindustrialização provocada por problemas sérios decorrentes de uma falta de competitividade na economia brasileira. O caso do setor coureiro calçadista é o reflexo dessa falta de competitividade, agravado aí ainda pelos problemas do câmbio, de uma política desfavorável à exportação, com a valorização da moeda brasileira. Isso também devemos referir à concorrência de produtos importados. No caso do setor coureiro calçadista, vale lembrar aqui que a OMC deu ao Brasil um ganho de causa em relação à disputa de calçados esportivos chineses, aplicando uma sobretaxa de mais de 13 dólares por par. Pois isso foi obedecido, só que os chineses são muito espertos e muito inteligentes em matéria de comércio. Isso há muitos séculos, e agora mostram esta habilidade. Os chineses, para não mandar o calçado para diretamente, porque não podem, por esta imposição determinada pela OMC, estão triangulando. O calçado feito na China passa pela Tailândia, passa pela Indonésia, passa por Taiwan e chega no Brasil como se fosse desses países, quando, na verdade, o calçado é chinês. Continuando, portanto, a prática de uma concorrência absolutamente predatória e desleal. E é até sobre isso, senhora presidente, que é preciso que o governo brasileiro atue junto à Organização Mundial do Comércio para impedir que essa triangulação agrave os problemas da desindustrialização. As prefeituras, os prefeitos municipais das áreas onde essas indústrias estão instaladas já não sabem mais o que fazer e a quem recorrer, porque já estão alertando as autoridades sobre esse problema. Na região de Horizontina, terra que todo mundo sabe de quem, onde nasceu, porque é a figura mais importante, a Gisele Bündchen, quem não conhece essa modelo famosa, bonita e inteligente? Pois na terra da Gisele Bündchen, horizontina, uma empresa de máquinas agrícolas está demitindo 230 funcionários. E o prefeito Irineu Colatto, do meu partido, que está aqui na Marcha dos Prefeitos, também vem trazendo a Brasília as suas apreensões sobre o problema grave. E o que está acontecendo com essas indústrias, senador Mocca, senador Pedro Taques, senador Mozarido? Está acontecendo que elas não têm mais condições competitivas de produzir no Brasil. E aí se transferem ou para a Argentina, no caso de máquinas agrícolas, ou para a China, no caso dos calçados. Ou na guerra fiscal brasileira, para outros estados que não, a região sul, que cada dia mais perde competitividade. É câmbio, é logística deficiente e é exatamente as barreiras comerciais por causa dessa concorrência predatória imposta por uma situação desleal no comércio, provocado pelo caso da China, com essa triangulação. As prefeituras municipais que estão dependendo desses setores, e se agora vem aqui reclamar com toda a justiça e legitimidade o pagamento desses restos a pagar, que o governo federal honre os compromissos assumidos com as emendas dos parlamentares aprovadas, empenhado o recurso, só falta a liberação, que o governo atenda e olhe com medidas compensatórias para essas localidades. É uma situação absolutamente de descontrole das finanças públicas municipais que precisam, não há dúvida, de uma atenção redobrada do governo federal, sob pena de matar a galinha dos ovos de ouro. Já se falou muito na desindustrialização, senhora presidente, mas é preciso um olhar muito mais atento e uma agilidade maior nas medidas de proteção a esses setores. A Argentina está com frequência aumentando as barreiras protecionistas aos produtos brasileiros. E agora chega a ameaçar até de devolver aí produtos brasileiros, chocolate, balas e uma série de outros, alegando aí exatamente o não cumprimento das tais licenças automáticas no câmbio e uma série de outras medidas protecionistas que têm agravado a situação, especialmente daqueles municípios que são os municípios produtores e que estão na área de fronteira. É uma situação absolutamente inaceitável, porque diante deste quadro, o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, precisa, no âmbito do Mercosul, encontrar uma saída para resolver este grave problema. Nós estamos diante desse dilema, temos cobrado aqui. E no caso da Argentina ainda, senador Wilson Santiago, o problema é mais grave porque há uma relação de trocas que não tem obedecido a um equilíbrio razoável. Por que eu digo isso? Porque a Argentina está impondo essas barreiras, mas o Brasil não faz nenhum gesto no sentido de limitar esta ação que fere os princípios da relação bilateral no comércio. Por quê? Porque chega a cada mês da Argentina 100 mil toneladas de arroz na hora que o Brasil está comercializando a sua safra, senador Mocca. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná comercializam a sua safra de arroz, que o governo não está atendendo sequer a que cumpra-se o preço mínimo determinado de R$ 25,00 a saca. É nessa medida que a situação fica de uma maneira desesperadora para produtores dessa região que não sabem como pagar as contas e como resolver esse grave problema, pela leniência do governo em relação a tomar uma medida de proteção aos produtores rurais. Concedo com prazer o aparte ao senador Wilson Santiago.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência traz assuntos de grande interesse nacionais, especificamente para a sua região, o Rio Grande do Sul. Imagine, Vossa Excelência e todos que estão me ouvindo, se o Rio Grande do Sul está com dificuldades quando perde uma fábrica, imagine bem o Nordeste.
Imagine a Paraíba.
Imagine bem a Paraíba, imagine bem o semiárido nordestino, o semiárido onde existem as piores das mazelas. Falta de emprego, falta de renda, enfim, tudo isso tem, de fato, atrapalhado a sobrevivência sobrevivência daquela região. Mas, no geral, eu quero dizer a Vossa Excelência que está, mais uma vez, mais do que justificado, se retornarmos à discussão da reforma tributária, aonde teremos condições de corrigir essas distorções e, além disso, de procurar equilibrar o Estado brasileiro, fazendo com que cada região tenha condições de colocar em prática aquilo que tem condições de produzir e, além de tudo, de consumir. Então, portanto, muito parabenizo, obrigado, Vossa Excelência, e vamos juntos, se Deus quiser, contribuir para esse sonho que é tão importante para o bem-estar de todas as regiões do Brasil.
Muito obrigada pela contribuição valiosa, senador Wilson Santiago. Concedo a parte ao senador Valdemir Mocha.
Eu quero dizer rapidamente, no caso do arroz, a competição é extremamente desleal. Comparar a carga tributária, máquina, que são os argentinos, tudo fabricado no Brasil, mas não é questão tributária lá embaixo. De forma que eu não vejo como competir. E eu acho que nós temos que forçar aqui.
Corte dos...
Boicote não, nós queremos lhe ouvir, senador Mocha.
Senadora Ana Amélia, no caso do arroz, o nosso produtor compete de forma absolutamente desleal. Por quê? A carga tributária na Argentina é menos da metade, né? O maquinário que eles usam, fabricado no Brasil, né? E tudo, se pegar arame, qualquer tipo. Nós já tivemos na Câmara dos Deputados, na Comissão da Agricultura, através do deputado Luiz Carlos Reis, aliás, um grande parlamentar do seu estado, mostrarmos a deslealdade disso. E propusemos, na época, que a gente também praticasse a mesma coisa em relação a produtos argentinos. Porque esse enfrentamento tem que ser feito. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Eles só entendem dessa forma. Em relação à carga tributária no país, ainda disse hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, o governo quer começar a falar de reforma tributária, falando de ICMS. O ICMS é o único imposto que os governos têm. Então, nós temos que discutir essa questão maior. De cada 100 reais que é arrecadado nos municípios, os empregos são gerados nas cidades. De cada 100 reais, o governo federal fica com 66 e os municípios com 14. É essa perversidade que tem que ser invertida. A hora que os municípios que ficam com toda a responsabilidade na saúde e na educação tiverem uma arrecadação maior, pode ter, Vossa Excelência, essas marchas aqui em Brasília vão acabar, porque aí o dinheiro vai ser destinado aos municípios. Primeiro, a fiscalização será maior porque é menor. Segundo, você tem que privilegiar exatamente o local onde o imposto é gerado. As pessoas vivem nos municípios. Estado e governo federal é ficção.
Muito obrigada pela colaboração, senador Valdemir Mocha. Exatamente é nessa medida que nós temos aqui todos os senadores, podem ser considerados senadores municipalistas, dada a relevância que esse tema tem na discussão da revisão do Pacto Federativo. As iniciativas são muito importantes, já fiz menção à emenda do senador Aécio Neves, que trata dessa matéria, mas existem muitas outras iniciativas exatamente com a mesma finalidade. Para encerrar, senhora presidente Marta Suplicy, presidenta Marta Suplicy, eu gostaria de apresentar aqui, renovar os cumprimentos por esta marcha 14ª, na liderança do líder municipalista, Paulo Zilkowski, que traz uma pauta e uma agenda importantíssima, não só, de novo, recorrente à emenda 29, mais recursos para a saúde, senador Mocha, senador Mozarildo, que são médicos, conhecem bem a matéria, mas também a questão do veto aos royalties do pré-sal. Nós somos favoráveis à derrubada deste veto por entender que é a forma mais democrática e justa para repartir o dinheiro de um patrimônio nacional com os municípios e com os estados não produtores. Queria agradecer a Vossa Excelência a generosidade. Imagino que isso decoa do fato de ter sido prefeita de uma cidade, ter entendido bem os dramas que vivem os administradores municipais. Muito obrigada, senhora presidente.